Pessoal da igreja, com a graça e a paz de Cristo. Abramos a nossa palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, onde leremos os versículos de 7 a 10. Romanos, capítulo 11. Versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito em entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Amém. Vamos novamente orar, para que Deus possa estar nos iluminando nesse momento de reflexão da sua palavra. Senhor Deus, Pai poderoso e amado, nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer, Pai, por podermos estar na tua casa, Pai, para aprendermos mais de ti. Queremos te agradecer, Pai, porque tu nos separaste antes da fundação do mundo, Pai, para sermos eleitos seus, para podermos estar aprendendo de ti, compreendendo a tua palavra, Pai, e vivendo o teu amor. Que nós possamos, Senhor, entender aquilo que tu tem para os nossos corações nessa manhã, Senhor. Que a tua palavra seja edificante a cada momento para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos por ela, Pai, e capazes de entender a tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Queridos, falar de Romanos é falar de alimento sólido. O livro de Coríntios, Paulo nos fala no capítulo 3, 1 a 2, para aquela igreja, diz da seguinte forma: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Queridos, Paulo, como falar da igreja de Coríntios, fala que ele não estava pronto ainda para receber algumas mensagens de Deus. E quando essa igreja, o púlpito dessa igreja, os pastores dessa igreja, resolveram fazer a série de Romanos, eles estavam dizendo o seguinte para mim e para você: nós estamos prontos para receber alimento sólido. E isso é uma atitude corajosa, uma atitude que esse púlpito tomou porque conhece a sua igreja, conhece o seu caminhar, conhece aquilo que tem sido pregado a cada dia nessa igreja. E aí nós devemos entender todos os temas que nós já passamos em Romanos, desde o primeiro capítulo. Paulo nos orienta os homens ao arrependimento, no capítulo 1 e no capítulo 2, a reconhecerem os seus pecados, no capítulo 3, nos versículos 1 a 20, a reconhecermos a nossa fé em Cristo, do capítulo 3, 21 ao capítulo 5, versículo 21, e a obediência a Deus, do capítulo 6 ao capítulo 8. Nesse período que nós passamos, e já se vão bastantes meses para poder chegar até esse ponto, nós passamos por várias doutrinas, entre elas a da justificação, a da santificação e da glorificação. E ao entrar no capítulo 9, Paulo nos apresenta uma nova doutrina, a doutrina da eleição. E precisamos entender que até o capítulo 8, Paulo nos fala de uma maneira universal, juntando judeus e gentios, falando que a salvação é para todos. Porém, a igreja que estava instalada em Roma não conhecia Paulo. Paulo estava mostrando, como Gabriel nos falou uma vez, estava mostrando as suas credenciais a essa igreja, porque ele pretendia que aquela igreja fosse apoio para ele, para a sua obra missionária. E então ele começa a ter um questionamento muito importante. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, como ele mesmo se apresenta. Mas a igreja de Roma, como toda igreja cristã, tinha ciência que os judeus haviam rejeitado a Cristo, mesmo sendo seu povo, o povo escolhido por Deus desde a fundação. E hoje nós tivemos uma aula, né, estamos tendo uma aula falando sobre justamente o Gênesis e falando sobre os patriarcas, falando sobre o pai Abraão hoje. Quem estava aqui ganhou muito. E eu vou falar, eu aprendi muito. Obrigado, Gabriel, pela sua aula de hoje, porque vai me ajudar, inclusive, a entender esse sermão. E eu tenho certeza que aqueles que aqui estavam vão receber muito mais essa mensagem que talvez aqueles que não estiveram na aula. E isso também, vou aproveitar para falar, é um convite para que cada vez mais estejamos aqui na hora da escola dominical. Porque é o crescimento que nós temos. É um momento que a igreja tem de crescer. Porque quando o pastor, ou o licenciado, ou o pregador está aqui em cima, a igreja ouve, entenda ou não entenda, podendo depois tirar suas dúvidas. Mas na escola dominical é o momento do nosso crescimento. É o momento que nós realmente podemos debater, entender, tirar as nossas dúvidas. Vladinho hoje falou numa dúvida que ele tinha, e foi muito interessante o posicionamento do Gabriel para nós, para todos nós, porque todos nós crescemos com a tua aula. Então, Deus te abençoe, porque foi maravilhoso poder participar dessa aula. Mas Paulo, então, tem uma missão a falar, que ele vai utilizar os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. É mostrar para aquela igreja de Roma que entendia que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Messias esperados, que o povo judeu continuava sendo o povo de Deus. E ele utiliza o capítulo 9 para falar uma coisa que o reverendo Gabriel nos falou hoje na aula dominical, que é a liberdade que Deus tem de fazer a sua vontade. Por mais que nós não a entendamos, Deus tem liberdade para poder fazer a sua vontade. No capítulo 10, ele vai falar que os judeus, sim, tinham todos os elementos para poder reconhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como Messias, mas endureceram o seu coração e não o receberam como tal. Não todos. E é isso que Paulo vai nos falar nesse texto, no capítulo 11. Porque o capítulo 11 é voltado para mostrar a misericórdia de Deus, porque não depende de mim ou de você aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e sim da ação do Espírito Santo, da sua eleição antes da fundação do mundo, da predestinação. Temas que muitas vezes são difíceis para nós entendermos. Porque como um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, pode separar alguns para a salvação e outros para a perdição. E muitas vezes, na nossa perspectiva humana, nos colocamos como a julgar Deus por essa sua atitude. E muitas vezes não entendemos que a perspectiva está errada. Não percebemos que a maneira de vermos a eleição está errada. Mas isso se faz através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que Paulo vai falar nesses três versículos, perdão, quatro, sobre esse tema. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre o que Lutero escreveu nas obras selecionadas, no volume 8, sobre esses três capítulos. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele ensina a eterna predeterminação de Deus. Desse conceito provém originalmente a distinção entre em quem há de crer e quem não há, quem se pode livrar do pecado ou não. Com ele está de todo para de nosso, fora de nosso alcance e exclusivamente nas mãos de Deus, que nos tornemos retos. E isso é de suma necessidade, pois somos tão fracos e inseguros que, se dependesse de nós, naturalmente, nenhuma pessoa sequer se salvaria, e o diabo, com certeza, a todos sobrepujaria. Mas como para Deus é certo que não falhará aquilo que ele predetermina, tampouco alguém o pode impedir. Ainda temos esperança contra o pecado. Dr. Martin Lloyd-Jones, falando sobre o capítulo 11, ele é um comentário dele, ele fala sobre o capítulo 11 de Romanos num livro. Para mim é um livro, não é um comentário, porque são 386 páginas, né, intitulado Para a Glória de Deus. E ele pega, só para esses versículos que nós lemos agora, três capítulos do livro, o 4, 5, 6, quase 50 páginas. E eu resolvi ler um pedaço que ele fala. Nestes solenes versículos, o apóstolo resume o que disse previamente neste capítulo. Certamente estamos entrando na esfera do mistério supremo. Portanto, tiremos os sapatos de nossos pés, porque o lugar em que estamos é terra santa. Esta passagem é tal que deve ser abordada com reverência, com humildade e com cuidado. Ela nos mantém face a face com alguns dos elementos mais misteriosos do ensino bíblico e do ensino cristão em particular. Em outro trecho, ele fala: estamos tratando com a mente e os métodos de Deus, e, portanto, devemos antecipar que não seremos capazes de entender plenamente o assunto. Mas o homem que se rebela porque não entende a mente de Deus é alguém que se coloca imediatamente na mesma categoria, digo eu, destes judeus, cujo trágico caso e condição estamos considerando. Sejamos cautelosos, todos nós estamos demasiado prontos a emitir as nossas opiniões, e quando não entendemos a mente de Deus, dizemos que alguma coisa nos parece errada. Esse foi todo o problema dos judeus. Por conseguinte, não permita a Deus que nos façamos culpados de mal terrível do qual eles se fizeram. Queridos, não devemos julgar as atitudes de Deus. Não somos juízes, não somos o olheiro, nós somos vasos. Alguns vasos feitos para honra e outros vasos feitos para desonra. E se a aula de hoje, da Escola Dominical, traz ao nosso coração estranheza, e Vladinho me falou com uma palavra que serve para mim também, é um texto de difícil entendimento, que é justamente Abraão levando seu filho Isaac para poder ser sacrificado. E aí Vladinho utilizou uma palavra aqui, nós como pai, né, não conseguimos enxergar, entregar nosso filho para poder ser sacrificado. E o reverendo Gabriel acabou sua aula dizendo: nós podemos não nos ver dessa forma, mas Deus entregou o seu Filho por nós, naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus morreu por nós naquela cruz pelos nossos pecados, não pelos seus pecados. E isso é necessário que nós paremos e pensemos. Fazendo análise do texto, perdi meu óculos em algum lugar aqui, então a leitura vai ser em óculos com um pouquinho mais de dificuldade. Versículo 7 nos fala: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel busca? Percebam que o verbo aqui traduzido, e traduzido corretamente, está no presente. Israel não buscou. Israel não buscava, como algumas versões vão dizer. Israel busca. E o que ele busca? A justiça. A salvação pela lei. Para eles, a salvação pela graça foi uma quebra de paradigma. Não podemos em nenhum momento dizer que o povo de Israel não era zeloso com a palavra de Deus. Só a sua perspectiva e forma de interpretação é que estava errada. E isso vai fazer que ele se torne cego com a presença de Cristo. Mas mesmo assim, não para todos, porque dentro do povo de Israel há também a eleição. E o versículo continua nos dizendo, dificuldade da leitura, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Queridos, não foram os eleitos que alcançaram, não há ação humana aqui ocorrendo. A eleição de Deus, feita antes da fundação do mundo, é que vai fazer que aquelas pessoas possam enxergar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não podemos esquecer em nenhum momento que a base primeira da igreja primitiva era de judeus convertidos, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para que pudessem não ter o seu coração endurecido e que pudessem enxergar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, entre eles Paulo. E pela certeza que a salvação, sim, pela graça também era para judeus, é que Paulo, a cada cidade que chegava, primeiramente, qual era a atitude dele? Ele procurava ver se havia uma sinagoga, para que ele pudesse pregar primeiramente a seus irmãos judeus. E havendo a rejeição, aí sim ele partia para os gentios. Mesmo quando ele chegou num local onde não havia uma sinagoga, ele procura primeiramente um ponto de oração. Porque quando não havia só homem suficiente na cidade para poder formar uma sinagoga, que era necessário, que permita, não estou lembrando o número, se eram 10 ou 20 homens judeus para poder formar uma sinagoga, ele vai procurar um ponto de oração, porque os judeus, nos seus ensinamentos, entendiam que se não era possível formar uma sinagoga, pelo menos um ponto de oração era necessário. E Paulo vai para procurar esses homens, acha mulheres piedosas, entre elas Lídia, a primeira pessoa convertida em solo europeu. Mas sempre, primeiramente, procurando o seu povo, porque eles também são eleitos. E aí ele continua dizendo, nesse mesmo versículo: e os mais foram endurecidos. A palavra usada aqui, polos, ela tem um significado de alguma coisa como pedra, mas era um termo também utilizado, polomis, como um calo. Mas um calo no seguinte sentido, um termo médico, onde para proteger, quando uma pessoa tinha uma fratura, o corpo produzia uma parte dura, uma calosidade, para poder proteger essa fratura para que ela possa ser curada. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é que os que foram cercados, os que tiveram um calo, ou seja, seu coração endureceu, para que eles não vissem a palavra de Deus, que não entendessem a Jesus como o Messias que eles esperavam. O que Paulo está nos dizendo aqui é que esses homens foram endurecidos. E aí nós temos que ter muito cuidado para não achar que Deus age pelo mal. Devemos lembrar que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Mas Deus deixa muitos, tirando a sua glória e a sua presença, que eles vivam da maneira que eles querem viver. Devemos lembrar que a graça comum é o que impede que o mundo se destrua, que o pecado não reine totalmente. Deus, através da graça comum, põe um limite para que as pessoas possam viver. Mas quando Deus tira dessa pessoa a sua presença, eles estão entregues aos seus próprios sentimentos. E são sentimentos que muitas vezes, perdão, muitas vezes não, todas as vezes, vão nos levar para longe de Deus. Porque somente o Espírito Santo pode nos convencer a realmente seguirmos a Deus. Não sei se alguém já teve, espero que não, mas tenha talvez ouvido um relato de uma pessoa sendo assaltada. Muitas vezes, parece ser até comum, né? Assim, no, na época que nós vivemos. Mas há um detalhe que as pessoas conseguem identificar quando um ladrão é novo. Vou chamar de profissão, horrivelmente, mas não entendo uma palavra melhor. Começa desse caminho errado, né? Ele tem que. Geralmente, a pessoa que está assaltando no início, ela tem que xingar a pessoa. Ela destrói a pessoa falando. Ela vai falar de palavras para a pessoa que está sendo assaltada, como se para poder mostrar para ela mesmo que aquela pessoa merece ser assaltada. E para isso, ele vai ter que, desculpe o termo aqui, um pouco chulo, mas ele vai ter que te maltratar, vai ter que te esculachar, como diriam na gíria. Porque isso vai dar para ele a certeza no seu coração que ele está fazendo a coisa correta. E o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. E um calo vai se tornar naquele coração e ele já não precisa mais fazer isso. Porque ele já tem a certeza no coração dele, deturpado, que não, que aquela pessoa que ele está assaltando merece aquilo. E é isso que o pecado faz na nossa vida quando estamos afastados de Deus. Faz que cada vez mais nós nos tornemos insensíveis. E é isso que Paulo vai nos falar no versículo seguinte, no versículo 8. Ele vai nos falar: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. O espírito de entorpecimento que está escrito aqui, ele vem da palavra catanoxis. Desculpe se o meu grego não está tão bom na pronúncia, né? Mas o que era considerado para os gregos essa palavra? Era como se fosse a picada de um inseto, que era capaz de fazer a pessoa entrar num estado de estupor. E eu falei assim: nossa, estupor. que significa essa palavra? E aí eu fui ao dicionário. Estado de inconsciência profunda, de origem orgânica, com o desaparecimento da sensibilidade ao meio ambiente e da faculdade de exibir reações motoras. O que ele está dizendo para nós é que como se um inseto picasse essas pessoas e elas não pudessem sentir mais nada. O coração ficou duro, ela não pode expressar uma reação, então ela não pode reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Queridos, eu e você conhecemos muitas pessoas aí fora que estão nesse estado hoje. Que nós falamos a palavra de Deus e eles são capazes de debochar da nossa cara. Como é que você pode, uma pessoa como você, e eles tentam, né, desqualificar você, uma pessoa inteligente, estudada, advogada, médica, engenheiro, pode acreditar numa besteira dessa? E do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele falou uma coisa muito interessante. Para essas pessoas, não perca o tempo de falar a palavra de Deus, mas não deixe de orar por elas, porque o coração dela está duro, ela não vai ouvir. Mas Deus nos fala que a sua palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre aquilo que ela foi mandada. E por mais que talvez naquele momento a pessoa não possa reagir àquela palavra, com certeza, um dia, se ele for um eleito de Deus, com certeza, ele vai reagir. E sobre essas pessoas que não são eleitas, o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, no seu item 6, diz assim: quando aqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, segue e endurece em razão dos seus pecados anteriores, ele não somente lhe recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sobre as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. Esses homens estão fechados para a palavra de Deus. E a pergunta é: o que nós podemos fazer? O que nós podemos pensar? Primeira coisa, não se colocar nunca na posição de juiz, porque nós sabemos quem é o Senhor desse julgamento. Mas nos podemos botar humildes, como servos, orando por essas pessoas, para que o entendimento, um dia, o Espírito Santo possa agir naqueles corações. Se eles forem eleitos, isso vai acontecer. Se eles não foram eleitos, a vontade do Senhor foi feita na vida deles. E também o capítulo 10, da própria Confissão de Fé de Westminster, que nós seguimos, nos fala como Deus age naqueles que Ele resolve dar o seu amor, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Nós diz assim no item 1 do capítulo 10, é Deus servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente todos aqueles que predestinou para a vida, e só estes pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas que Deus, para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes o coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. É assim que Deus age com aqueles que Ele escolheu, os seus eleitos, aqueles que tiveram a eleição, como diz no versículo 7. E aqui nós temos, nesse versículo, né, a continuação dele, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E aqui é a citação de dois versículos, um em Isaías e um em Deuteronômios. Em Isaías, Deus diz que vai dar ao povo um sono profundo, e que eles vão deixar de ouvir e de ver. Porque o povo deveria ouvir e ver pelos profetas. pela palavra de Deus. E o povo a recusou. E por isso foi entregue aos seus problemas, ao cativeiro babilônico, quando nós estamos falando especificamente de Isaías. Ou seja, Deus deixa, tira a sua graça daquele povo, porque eles estavam cegos, porque eles não queriam ver a palavra de Deus. E continua nosso versículo, no versículo 8, perdão, falei de Deuteronômio, não comentei. O versículo que é citado aqui é quando o povo tinha acabado de sair do Egito e Deus fala: vocês viram as maravilhas que eu fiz. Vocês viram o endurecer do coração de Faraó. Vocês viram as maravilhas que eu fiz para tirar vocês como meu povo da terra do Egito. Mas mesmo assim, o coração de vocês é duro e vocês não têm entendimento daquilo que eu fiz por vocês. Percebe? E aí fica uma pergunta para trazermos para aplicação prática. Mesmo aqueles que são eleitos, que são escolhidos, muitas vezes podem ter o seu coração endurecido. Porque a pergunta é, e vamos trazer a responsabilidade para nós, né? Eu li um livro essa semana chamado Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Foi um verdadeiro tapa no meu rosto. Porque ele fala que o pior mal do mundo é a auto-vitimização. O que nós temos no mundo, andando por aí, são adultos infantis, que, por terem talvez tido algum trauma na infância, não terem tido o carinho e atenção que eles achavam que mereciam, perceberam que, quando ficavam doentes, o pai e a mãe paravam as suas obrigações para cuidar. Márcia, como estava falando aí do ninho vazio hoje, né? Com certeza, porque paramos todas as nossas atividades que são necessárias do dia a dia para poder cuidar do nosso filho quando eles estão doentes. E a criança associa que, quando ela está mal, ela tem a atenção dos seus pais por completo, da maneira que ela sempre quer. E esse trauma nós trazemos para a nossa vida adulta e começamos a agir como vítimas, para que as pessoas possam nos amar, que as pessoas possam realmente, né, achar que nós precisamos da sua atenção. E isso nos faz não assumirmos as nossas responsabilidades. A autorresponsabilidade é você saber que aquilo que você faz tem consequências diretas na sua vida, sejam boas ou sejam ruins. E isso é necessário. Aquele povo passou pelo deserto reclamando, murmurando. Se lembra quando eles pediram carne no deserto e Deus manda as codornizes? Mas depois resolve secar-lhes a alma. Muitos morreram naquele dia, porque tentaram seu Deus, porque não viram que aquilo que era necessário para o seu dia a dia, eles já tinham. Deus não deixou o seu povo sem alimento em nenhum momento. A cada manhã, o povo podia colher o maná, o suficiente para aquele dia. E na sexta-feira, colhia em dobro por causa do sabá. E quando o povo tentava, logo no início, colher mais do que era necessário, no dia seguinte estava podre, não poderia ser utilizado. Mas, na sexta-feira, o que ele pegava para o outro dia estava perfeito para o consumo, porque Deus nos sustenta a cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. E nós precisamos ter cuidado com isso. E por que eu falei de autorresponsabilidade? Porque eu e você somos responsáveis pela nossa vida com Deus. O Espírito Santo já está, sim, nos influenciando para reconhecermos a Deus e a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas é sua responsabilidade ler a Bíblia e usar ela como sabedoria. E aí eu também vou usar um conceito que Paulo Vieira falou nesse livro de sabedoria, que eu achei muito interessante. Sabedoria é conhecimento mais prática. Porque não basta apenas conhecer a palavra de Deus, você precisa praticá-la. A palavra de Deus é para nós regra de fé e de prática. Você tem vivido o que nós aqui no domingo conversamos? Você tem vivido aquilo que o reverendo Gabriel nos falou hoje na aula da escola dominical? Você tem tido comunhão com Deus a cada dia para poder realmente viver a sua palavra? Não precisa me responder, nem me olhar com cara de assustado. Mas saiba que isso sim vai influenciar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Porque se você não se coloca nas mãos de Deus para viver, o seu coração está ficando endurecido. Se você não entende que para você ser salvo, você precisa apenas reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador e está inventando outras práticas na sua vida, saiba que você está se afastando de Deus. Você está endurecendo o seu coração, como aquele povo fez, endureceu o coração e não podia mais ouvir a palavra de Deus. E o pecado nos faz isso. Quando eu trouxe o exemplo do ladrão, no início ele precisava de um motivo. Depois o coração dele estava tão duro que ele já não precisava mais desse motivo. Ele já fazia no automático. E quantas coisas na nossa vida que nós fazemos no automático que não agradam a Deus. Como Gabriel falou hoje, trazendo Tim Keller, reverendo Tim Keller, ele nos falou que aquilo que você passa a ter na sua vida, necessidade para se viver, ou seja, a sua felicidade, depende daquilo. E quando você não tem e traz a tua ira, aquilo é um ídolo no seu coração. Quem não estava na aula, perdeu. Perdeu muito. E como tem sido na sua vida? O que você realmente tem colocado como ídolo no seu coração? Como está a sua vida com Deus? É isso que nós, eu e você precisamos nos perguntar a cada segundo. E aí o texto continua nos falando: torne-se meu, e diz Davi, torne-se mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Essa é uma citação de Paulo, do Salmo 69, versículos 23 e 24. É um salmo imprecatório, ou seja, um salmo onde o salmista pede a Deus que faça alguma coisa, uma consequência para aquela pessoa que não segue a sua palavra. E aí a pergunta é um salmo de vingança pessoal? Não. Davi aqui não está falando dos seus inimigos. Ele está falando daqueles inimigos de Deus. Aqui ele está falando das pessoas que têm a mesa farta, mas que não entendem que a principal fartura que podemos ter na nossa mesa é a palavra de Deus, é a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São pessoas que estão, para os judeus, pegando um comentário judeu sobre o Novo Testamento, achei super interessante. Né? Ele fala que quando dois ou mais judeus estão à mesa, necessariamente eles precisam estar falando da Torá. E se eles não estão falando da Torá, isso o afasta de Deus. E se eles estão afastados de Deus, pela sua fartura, por aquilo que tem na mesa, isso não faz que eles não reconheçam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Messias que eles esperavam. Então, a fartura que eles tinham naquela mesa é que se tornou laço e armadilha para eles. E o resultado desse laço e dessa armadilha, como diz o Salmo, escureçam-lhe os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Me chamou muita atenção essa imagem da curvada às costas. Se eu me encurvar aqui para vocês, eu vou parecer uma pessoa cansada, uma pessoa que lutou, uma pessoa que talvez tenha uma certa idade, já não consigo mais botar meu ombro para fora. Vocês já pensaram no Superman nessa posição? Ele se colocando assim para as pessoas? Como é que ele aparece nos filmes? Qual é a posição que ele assume? O Bacon e o Torresmo agora atrapalharam um pouquinho, né? Como disse o reverendo Gabriel hoje. Tio disse que não conhece o assunto, mas a gente precisa reconhecê-lo, né? Mas qual é a posição do Superman? Peito estufado, ombro para trás, posição de vitória, posição de poder, posição de quem realmente tem a certeza que pode conquistar, posição de vencedor. E sabe quem fica encurvado? O escravo. Aquele que está abatido. E a separação de nós com Deus, da sua palavra, não reconhecendo a importância dela, faz isso com nós a cada momento. Como é que você, meu irmão, não ajeita a postura agora não, que vai ficar feio. Não ajeita, disfarça. Mas como você tem andado lá fora? Encurvado? Com o coração endurecido? Ou você tem estufado o seu peito e sabe quem vai lutando as suas lutas? Quem venceu o mundo por você? Jesus Cristo. Aquele que derramou seu sangue por nós naquela cruz. Aquele que fala que nenhum que Deus deu a ele será perdido. Aquele que morreu e derramou seu sangue naquela cruz no Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quem tem sido você como crente, meu irmão? Tem agido como eleito de Deus? Ou tem agido como aqueles que o coração foi endurecido? A cada um de nós, se dá uma chance hoje de repensarmos nos nossos posicionamentos, que paremos de julgar a Deus, que não percamos o tempo pensando se Deus é justo ou não, porque salvou alguns e deixou outros caminharem naturalmente na sua perdição. Todos nós estamos perdidos. Nem eu, nem você fizemos nada para merecer estar aqui nesse momento. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, pela sua graça, graça imerecida, pela sua eleição. E que nós não percamos tempo tentando entender isso. Que nós possamos viver dando graças a Deus porque Ele nos escolheu. E orando para aqueles todos. Porque a palavra continua, e há um detalhe na tradução daqui, desse último versículo, que aqui fala assim: e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A palavra que foi traduzida para sempre aqui, diapancos, deixa eu só conferir para não falar. Tem muita gente que conhece grego. Tinho falou que vai começar a fazer as aulas de grego, então para eu também não dar exemplo errado. Né? Diapancos. O que quer dizer para sempre? Pode ser. Mas pode ser também já falado continuamente. E é interessante que nesse comentário judeu sobre o Novo Testamento, ele faz questão de frisar essa tradução. Sabe por quê? Porque se você fala que o judeu endureceu seu coração para sempre, não há possibilidade de Deus salvá-lo. Mas se você fala que ele está com o coração endurecido continuamente, sim, há esperança para ele, sim. Porque o fato dele não ter endurecido o coração num momento da história, permitiu que nós, como gentios, como cristãos, recebêssemos a palavra de Deus. E a continuação do capítulo 11, e aí eu vou deixar para o próximo pregador falar sobre isso, vai nos falar justamente sobre isso. Quem disse que a salvação pela graça não é para os judeus? Não possamos esquecer que nós éramos oliveira brava. E com isso nós fomos enxertados na oliveira principal, que era o povo de Israel. Então, que nós não entremos numa situação de julgamento das pessoas. Eu costumo brincar com as pessoas e dizer que nós somos do departamento de marketing. A nossa função, a função que Deus nos deu, era ir e falar da palavra dele para todas as criaturas, para todos os povos. E saber que para aquelas pessoas que Deus elegeu antes da fundação do mundo, essa palavra vai frutificar. Então, que nós façamos o nosso papel de departamento de marketing. Que nós possamos ir e saber que todos aqueles que Deus separou antes da fundação do mundo vão receber a palavra de Deus antes da sua volta. Então, que assim nós hajamos. Que nós possamos não deixar o nosso coração se entorpecer. Que nós não busquemos Deus da maneira errada, como os judeus um dia fizeram. Que nós realmente leiamos a palavra de Deus e entendamos a sua vontade para nossas vidas. Que nós possamos vivê-la para não deixar os nossos corações se endurecerem e que nós não nos ceguemos, que não nos afastemos, que não permitamos que ídolos, como o reverendo Gabriel falou tão bem hoje na aula da escola dominical, tomem o lugar de Deus em nossas vidas. Que Deus os abençoe.